Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do NBLASTcast. Eu sou Katayama e, se você quer dormir, use Pokémon Sleep. Se você quer ficar acordado, tome um Pokémon Café.
Eu sou o Leandro Alves e eu tô empolgado com as novidades do Pokémon.
Fala galera, aqui é o Vini e Detetive Pikachu na área.
Eu sou o Luiz e transformaram o Raikou numa girafa! Numa girafa!
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Victor. E esse Pokémon Direct foi tão bom quanto Scarlet Violet. Aí, cada um vê como é que fica.
Isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, estávamos nós aqui elaborando uma pauta toda bonitinha para gravar o podcast e de repente a Nintendo, pá, Pokémon Presents na sua cara. Então, entrou aí uma pauta nova, uma pauta quente e estamos regravando o programa aqui que vai entrar essa semana mesmo porque é uma pauta importante. A Pokémon Presents é uma apresentação tradicional já da Nintendo e da Pokémon Company, onde eles vão mostrar as novidades que tem para o futuro próximo, envolvendo todos os produtos da franquia Pokémon. A última Pokémon Presents aconteceu agora no dia 8 de agosto e trouxe algumas novidades, né? Sobre Detetive Pikachu, vai ter anime novo, novidade Pokémon Go, novidade Scarlet Violet. Então, esse programa aqui é para você estar inteirado, saber o que foi falado nessa apresentação e também ouvir os nossos comentários, os comentários da nossa equipe a respeito da apresentação. Falando em apresentações, vocês devem ter ouvido uma voz nova aqui no podcast. Então, Lori, eu gostaria que você se apresentasse por gentileza.
Oi, gente, eu sou a Lori e tô aqui pra compor o time do podcast da Nintendo Blast. Uma honra estar fazendo parte aqui da equipe. Gosto muito dos jogos da Nintendo, jogo desde pequenininho, acho, como várias pessoas, vários ouvintes, né, como a maioria do pessoal aqui. Comecei jogando na casa do meu primo e hoje consigo, né, hoje tenho os meus próprios consoles, consigo jogar em casa. Em casa não, consigo jogar em qualquer lugar, porque é isso que o Nintendo Switch oferece pra gente, né. Então, um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir bastante ao longo dos programas.
E é isso aí, pessoal. É a segunda vez que a Lori se apresenta, porque a gente tinha gravado um outro programa aqui antes essa semana, e aí o Pokémon Presents atropelou, então ela está se apresentando de novo. Então, vamos continuar falando sobre Pokémon Presents depois da musiquinha!
Here we go!
Muito, vamos partir para as notícias, as novidades. Léo, você que é o nosso convidado, poderia abrir esse bloco do nosso programa e falar qual foi a primeira apresentação, qual foi a primeira novidade que eles apresentaram na Pokémon Presents?
Então, a Pokémon Direct de hoje começou falando sobre os torneios, né? A Pokémon World Championships 2023. Esse ano ela vai acontecer, se eu não me engano, falou lá no site, que essa é a primeira vez ali em Yokohama, no Japão. Vai rolar os torneios de TGC, Pokémon Night, vai ter também Scarlet Violet, né? Vamos ter um novo campeão aí desse ano. Vamos ver se ele traz algum Pokémon, vamos dizer assim, estranho pro competitivo a essa altura, como tivemos o Pachirisu, né? E esses torneios, esse evento, ele vai acontecer entre os dias 11 e 13 de agosto. As competições vão ser transmitidas via Twitch, né? E aí a gente vai poder acompanhar, né, os diversos dias, e vão ter dias que vão estar acontecendo o TGC, que são os torneios com as cartinhas do Pokémon. É, provavelmente vai ter também alguma coisa com as novas cartas que são lançadas esse ano ainda. Tem algumas cartas novas do Pokémon Scarlet Violet, né? É, tem algumas novidades do Pokémon GO que vão ser apresentadas lá. E também o torneio do Night. Eu acredito que vai ser um evento bacana, vale a pena assistir. para quem gosta de competitivo, vai ser um prato cheio.
Então, uma coisa curiosa é que, assim, apesar da Pokémon Company, da Nintendo em si serem empresas japonesas, nunca teve... O World Championship nunca foi no Japão, é uma coisa curiosa, né? E agora que eles vão fazer o primeiro torneio japonês, eles escolheram a cidade de Yokohama, que é outra surpresa. Eles não escolheram uma outra cidade grandona, tipo Tóquio ou Osaka, eles escolheram Yokohama, né? Que foi uma... Foi inusitado, eu achei. Yokohama é uma cidade muito bonita, eu já tive lá, tem uma roda gigante irada lá, né? E eles vão vender, assim, por causa do evento, eles vão fazer uma lojinha com muitos itens Pokémon, assim, da hora, assim, você vê a apresentação, tem muita coisa que dava vontade de comprar. E pelo que eu entendi, vai ser vendido só nesse evento, não adianta
só nesse evento, exclusivo.
Não adianta você tentar ir em outras lojas Pokémon, né, E mesmo que seja no Japão, não adianta, porque vão ser produtos exclusivos do evento. E eu achei a mochila e as coisas, a jaqueta que eles vão dar de prêmio do torneio, eu achei irado, cara, irado.
É, eu esqueci de comentar, Cata, que vai ter também aquele navio, né, aquele transatlântico, onde os treinadores que vão estar participando dos campeonatos vão poder aparecer lá, vai poder entrar para jogar o Pokémon, seja TGC, seja no Switch, no que ele quiser jogar, com as mesinhas todas elas personalizadas de Pokémon, inclusive esse evento com esses bichinhos. Mas o que eu achei mais bacana é que esse ano, vai começar esse ano, o campeão, né, vai receber alguns brindes personalizados com escrito Champion, com cores personalizadas, o preto e dourado, né? Caramba, aquilo ali é sensacional. E vai ser um material exclusivo, né? Então é mais uma novidade que começa esse ano.
O que eu tô achando legal, assim, por parte da Pokémon Company, é que ela tá investindo muito nesse cenário mais competitivo de jogos que não são da franquia principal, né? A gente tá vendo aí o TCG, que tá crescendo muito, né, nesses últimos anos. Cresceu muito, né, o World Championship. Né? A gente teve o Pokémon GO também, que cresceu bastante também, né, os torneios de Pokémon GO. E o de Pokémon Night, né, que aí o Victor pode falar mais que eu, mas também é um cenário que tem crescido muito, né, aqui no mundo inteiro, né, e é bem interessante também. Eu queria só desejar boa sorte pro Lee Ganga, que vai participar, né, ele que classificou, né, pro Mundial de VGC, né, de Pokémon Sword and Shield, Pokémon Scarlet Violet, né. Então ele vai estar lá entre os brasileiros ali, ele vai estar junto aí da galera.
É, inclusive, Luigi, o Unite, ele 2 anos de vida, e o time brasileiro, os times brasileiros, né, a Double Nation, 00 Nation, né, Double O, né, 2-0, 2-0, como eles falam lá fora, e o time da True, né, são os dois times mais fortes aqui do Brasil, digamos assim, né. Há uma variação ali entre a True e outros times, mas a Double Nation é disparado, o melhor time brasileiro, ganha sempre todos os eventos. De novo, está chegando como a única que venceu todos os torneios da região dela, né. Isso ano que vem vai mudar, né, que agora a gente tem América Latina 1, América Latina 2, América Latina Central, e aí agora vai ser América Latina, 3 vagas, então a gente vai competir. América, desculpa, vai ser 3 vagas para América. Então, a NA já vai ter 2 vagas, com certeza. E aí, aqui embaixo, a gente se decide. Então, boa sorte para 00. No bolão que tem no Unite, eu coloquei a 00 em terceiro, porque eu acho que o time brasileiro tem condições. Todo mundo tá falando dos times lá de fora, Talibobo, a própria Lumiosity, que é a atual campeã, né? Que era a Black Hand no passado, virou Lumiosity. Eu coloquei que a Lumiosity vai ser campeã, porque eles são muito bons. Mas eu quero que a 00 consiga, pelo menos, passar da fase de grupos. Eu coloquei eles em terceiro porque eu sou brasileiro, eu torço pro Brasil. Então, aqui dentro a gente compete, briga com o outro, vai, xinga, tal, se zoa, mas no final é Brasil. Então, boa sorte pra True, boa sorte pra 00, que vocês consigam fazer uma partida excelente e classificar o Brasil. Porque só de ter 2 times brasileiros, a gente tem mais chance do que no ano passado, que só tinha uma.
É, nós aqui da Nintendo Blast, a gente tá torcendo pelos times brasileiros. Boa sorte pra vocês. Tomara, né, que vocês se saiam super bem, que vocês ganhem esses prêmios irados, né? E, ô Vitor, faz favor, hein, meu? Faz favor de treinar aí pro ano que vem você ir nesse trem aí. Você ganhar os negócios e se sorteia na equipe. Você não acha boa, né? Ô, Léo, não é uma boa, não? O Vitor ganhar e a gente sortear no, na redação, o que você acha?
Uai, manda pra nós aqui.
Mas eu ganho, e é sorteado? Não, eu ganho, é meu.
Não. E o coletivo? E o pensamento coletivo?
É, o coletivo ficou lá no Mundial quando a gente tava ali se matando pra ganhar. Eu posso deixar pra fazer uma exposição, montar uma matéria bonitinha, fazer, né, um vlogzinho do dia a dia no Japão.
Tá certo. Tem que distribuir não, pô.
O prêmio, pô, vai ficar com o tio aqui, né?
Não, vamos socializar esse trem aí, pô.
É igual o medalhista olímpico, pô. Pode dar uma medalha. Apesar que alguns ele leva a medalha, né? Mas, pô.
Ou esquece na casa do outro,
né? Fala, galera. Aproveitando então, né? Falando de TCG, foi anunciado o Pokémon Path to the Peak, que é uma referência direta, né? Uma região de Galar. E também uma carta de Pokémon Stadium. É uma série que vai acontecer, né? É uma animaçãozinha, você que talvez tenha visto o vídeo da Pokémon Presents, mas se não viu, eu vou te explicar aqui mais ou menos. É a história de uma garota que vai mudar de cidade, coisa e tal. E ela parece ser ali, né, uma criança ali, talvez em torno de uns 9, 10, 11 anos. E ela vai recomeçar, né? Mudou de cidade, mudou de escola e coisa e tal. Vai recomeçar. E é através do TCG que ela vai fazer novos amigos. Olha só que legal. Então, né, ela vai mostrar justamente o mundo do TCG, o mundo das cartas e coisa e tal. Para provavelmente um novo público, um público um pouco mais infantil, eu acho, né? Um pouco mais voltado para criançada, né? Para os pré-adolescentes, adolescentes e coisa e tal. Acho que para poder entrar em contato. E já agora, dia 11 de agosto, está sendo lançado pelo YouTube, o que algo que me chamou a atenção, né? Não ser lançado numa plataforma de streaming e coisa e tal, etc. Ser diretamente lançado no YouTube. Então, fica aí a recomendação, fiquei bastante animado, acho que é um novo jeito da gente atrair novos públicos pro jogo, que, né, a gente precisa ter sempre aí uma base de jogadores ativo.
Pelo que deu pra ver, Vini, a ideia dessa série é trazer animação pra carta, porque a carta em si ela não é animada que nem os jogos, né? A carta ela é estática, e aí se você coloca uma animação por trás, se ativa o imaginário da criança, meu Deus, isso daí pra vender carta e pra trazer novos competidores, né, da categoria ali, acho que é Júnior, se eu não me engano, pra categoria Júnior, aí vai aumentar bastante. TCG, como você disse no começo, já tá crescendo muito, né, e com o lançamento agora do joguinho aí no Virtual Console, pode alavancar ainda mais, né.
Eu não sei vocês, mas essa animação me lembrou muito numa pegada de... daquele desenho de carta que tinha, que passava na RedeTV, qual que era o nome?
Yu-Gi-Oh!
Não, na RedeTV. Tinha o Yu-Gi-Oh! Mas tinha o outro também, que era trade card game, esse mesmo estilo de animação e tal. Eu não lembro qual que é. É Vanguard? Acho que não é Vanguard, não. É outra parada. Mas eu gostei, cara. Isso só mostra que a Pokémon Company tá investindo em expandir a sua franquia, como deve ser, né, pra outros lados, porque essa animação não é pro público japonês, né? Pro público infanto, juvenil, acredito, americano. Pra mim, isso aí não é um tipo de animação que japonês vai sentar pra assistir, sabe? E mostrar que vai sair no YouTube. Eu só tenho medo de ser só lançado no YouTube e não sair pra televisão e tudo, né? Ou pra outros streamings, né? Vamos ver o que vai acontecer, velho. Mas eu acho que vai ser uma animação pra criança, vai ser bem interessante, sim.
É, e que fala inglês, porque no trailer fala que não vai ter em português.
Cara, eu acho que vai ser uma animação bem boazona pra dar destaque também ao jogo de cartas, né? A gente já tem uma animação legendária pra Pokémon, mas eu acho que sempre... O ecossistema de Pokémon é muito amplo, né? E às vezes as pessoas não têm dimensão do que tá acontecendo ali que acha que Pokémon é só os jogos principais, né? Talvez um Detetive Pikachu. Mas que tem um ecossistema muito grande e que mídias como um desenho podem dar mais visibilidade. Então eu acho que é positivo, eu acho que é uma mídia positiva pra o ecossistema, pra chamar atenção também pra o campeonato de cartas. E eu tô ansiosa pra assistir, porque pra mim soa mais como uma fanfic do Pokémon ali. Então gosto de narrativas. Então essa eu vou acompanhar.
Ó, lembrei o nome da animação, que é Chaotic. Era Chaotic lá da animação. Ó, lembra muito, assim, desse estilozinho de não ser animação japonesa, né? Mas parece uma animaçãozinha de baixo, médio orçamento, mas com uma definição muito alta, sabe? Eu gostei. Achei charmosa.
Eu gostei que a plataforma que eles escolheram para fazer a transmissão é o YouTube, porque é grátis, né? Se eu tava com medo de sair em alguma plataforma que tem que pagar, tudo, o que não faz muito sentido, porque o objetivo da animação é promover o card game. Então, se for gratuito, atinge mais pessoas. Então, é bacana que vai sair no YouTube. Eu gostei do estilo de animação e eu gostei, sobretudo, da ambientação, que a menina tá lá, ela é nova na escola, aí, de repente, ela entra numa sala de aula e vê... Entra no mundo do card game, ela vê o pessoal jogando de card game. Isso é uma coisa que eu me vi nessa situação, porque eu também comecei a jogar trade card game quando eu tava na faculdade. Foi a mesma coisa, eu achava que só eu jogava, aí de repente o pessoal, pô, você joga também? Pô, vai nessa sala desse horário aqui que a gente joga. Aí eu abri a porta, tinha uma galera já jogando, eu fiquei amigo deles e tal. E isso foi muito legal, cara, assim, de eu me ver nessa situação e eu reconhecer a situação. Muito bacana mesmo. Eu tô bem, essa talvez tenha sido uma das coisas que eu mais gostei nessa Pokémon Presents.
Bom, vamos lá. Saiu nessa Direct, saiu o novo trailer, né, da sequência do jogo de 3DS Detetive Pikachu, que é o Detetive Pikachu Returns. Ele mostrou algumas coisinhas ali de elemento de gameplay, né? Mas basicamente é uma continuação mesmo do Detetive Pikachu. E eu só espero que com essa sequência venha a sequência do filme, que é maravilhoso. Só isso. Eu não cheguei a jogar muito o do 3DS, eu joguei bem pouco, né? Mas ele parece um jogo bem legal, cara. Eu espero também que eles tragam um port da versão do 3DS pra cá, né? Pro Switch.
Seria interessante, hein?
Seria bom.
Até a loja digital do 3DS não existe mais, né? Só mídia física, então ia ser uma boa.
É interessante falar também o preço dele, ele não vai ser aquele preço cheio, né? O atual do Switch, ele vai estar por R$249 na loja da Shop Brasileira.
É, uns $50, né?
É, eu acredito que é isso, né?
É, $50.
E o lançamento dele vai ser 6 de outubro.
Ele vai estar em português ou não, será? Não sabemos, né?
Eu acredito que não, porque eu assisti pelo Pokémon Presents do Brasil e o que tinha em português eles mostraram em português. E tava mostrando o jogo todo em inglês.
Ah, uma pena.
Difícil Pokémon ser em português. Difícil. Uma pena, porque um jogo desse que requer atenção, requer, né, prestar atenção nas palavras, às vezes um trocadilho ali que te engana, então tem que ser, infelizmente, tem que ter nível avançado ou fluente pra jogar isso aqui.
É, igual o Ghost Trick, né, que eu acabei fazendo review e, tipo, não tinha legenda em português. Uma visual novel que não tem legenda em português é complicado, né? E o Detetive Pikachu, ele é meio que uma visual novel, né? Então, não ter legenda em português é... Se não sair, né, porque não tem nada confirmado, mas se não sair é muito triste, cara. É um pecado.
Não faz muito sentido, né, Luigi? Porque é um jogo que depende muito da escrita, do texto que você vai ler. É igual Persona 5, igual alguns jogos que saem, assim, que depende totalmente da história. E você vai ter que investigar, vai ter que descobrir algumas coisas ali que vão estar naquele texto, que vai ter bastante. E fica difícil. Você não sabe o inglês, como é que você vai atribuir para descobrir essas coisas, assim? Eu acho muito complicado, mas se tratando da Game Freak, como o Vitor falou, eu acho muito difícil sair ele legendado em português.
Eu não digo nem voz, né? O texto. A voz não tem problema ser em inglês. Mas a legenda, os textos do jogo, pô... Tem em russo e a Nintendo não tem base na Rússia e tem um jogo em russo, certeza. Ó, me dá um... Por que tem jogo em russo?
Pô, você tem... Se legenda já tá demorando muito, imagina dublado. Nossa senhora.
Pelo amor de Deus.
E com a facilidade que hoje tem de localizar os jogos, né? Por que não colocar a legenda pro Pokémon, que é uma franquia tão grande, com tantos adeptos no Brasil, inclusive? E eu acho também muito curioso isso da Nintendo. Da Nintendo não, da Game Freak, porque isso é muito grande essa franquia, já tem coisa que vem pra gente em português, né? E o Brasil é um dos maiores mercados de jogos no mundo, e não faz o menor sentido não ter a legenda. E até pra quem entende inglês, pegar um jogo assim que você joga pra relaxar. Então, quando você pega um jogo que tá todo em inglês, a sua cabeça meio que, tipo, já cansa, sabe? Então, pra mim não faz o menor sentido Detetive Pikachu sair só em inglês.
Não, o engraçado é que todos os outros produtos deles, né, que estão aqui no Brasil, o TCG, o Knight, tá tudo em português. Né? O Gol tá em português, se eu não me engano, né? Eu não lembro, na real. Mas, pô,
Porque na Game Freak que desenvolve, né? O Unite é a Tencent, a Niantic que faz o Pokémon GO, o TCG. Quem é que faz as ilustrações? Vou ficar devendo a loja, ou a editora que faz. Mas são... Ah, o anime é dublado em português, então assim, só...
É a Copag, né?
A Copag.
Aí você pega o anime é dublado, os jogos paralelos são localizados, e aí só a linha principal e os outros jogos, assim, que é a Game Freak que faz, não tem. Eles simplesmente abdicam, eu acho isso um absurdo. Como poliglota, porque eu falo português, inglês e espanhol.
Jogou a carteirada aqui. Eu acho um absurdo
a pessoa ter que mudar pro espanhol porque é mais perto do português e aí ela perde a experiência, porque ela não entende um termo em espanhol que é crucial. Mas por ser próximo ao português, ela se apega. Eu acho que não tem a necessidade disso. Poderia colocar em português, não precisa ser a voz, mas o texto, pô, uma tradução em português não deve ser mais difícil do que a do espanhol. As línguas são muito parecidas, do italiano, francês. Pô, é latim, não tem sentido. Nem se for o português de Portugal, falar ecrã, qualquer coisa, mas português.
É, essa parte de localização a Pokémon Company deixa a desejar mesmo. O Pokémon GO, você perguntou, ele tem sim localização para português. E a localização é boa, eles fazem inclusive piadinhas em algumas localizações, tem uns trocadilhos, é bem feitinho inclusive.
Os movimentos têm tradução.
Sim.
Então, seguindo ali, gente, a nosso hall de notícias ali, temos... Pokémon Horizontes, né? Horizon, uma série animada da franquia, série principal, né? Que substitui Jornadas, Ultra Jornadas, Mega Jornadas. A Jornada, né? Que tava passando ali, do Ash e do Go, e mostrou dois personagens, né? Os dois ali que serão os protagonistas. A menina com o Sprigatito e o menino com o Fuecoco. Tem o rapazinho ali que parece ser o mentor deles com Charizard e o Pikachu, óbvio, né? Tem que ter Charizard e Pikachu. Mas não teve muita informação dessa série, né? Acho que eles estão... Anunciaram tanta série que estão guardando a principal pro momento certo. Eu tô na expectativa dessa.
Na real essa série já tá saindo do Japão, né? É mais uma... A localização pra cá pro Ocidente.
É, sempre chegou com uns dois meses de diferença entre o Japão e os Estados Unidos.
É, no Japão, acho que tá desde do começo do ano, viu? Se eu não me engano. Não, começo do ano não, acho que julho, desculpa. Deve estar por aí.
É, quando terminou lá do...
Quando terminou o Jornadas, começou, acho que deu duas, três semanas de coisa e lançaram.
Essa daqui eu tô bem empolgado pra essa, viu?
Tá boa, viu? Não vou mentir, não. Tá boa. Mas eu também tô ansioso pra ver como vai ser a localização aqui no Brasil, né? A dublagem, tudo. As vozes, como vai ser. Isso é bem interessante, cara.
Netflix, né? Netflix. Chamou aí do Bezerra e Netflix. Chamou aí do Bezerra pra dublar. O estúdio dele conhece, tá acostumado com o público, com a temática de anime. Chama ele, pelo amor de Deus. Ou quem conhece ele, alguém ali. Ou faz.
Mas eu acho que vai ser no Rio, porque o polo do Pokémon é no Rio.
Agora, né? Mas a dublagem do Jornadas foi boa, eu gostei. Se der na mão da mesma pessoa, tá ótimo. Eles aprenderam a fórmula de que não precisa ficar numa região fixa, né? Eu acho isso sensacional, porque aí você pode abrir a série, você não segue aquela linha de enrolação, 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 chega no ginásio.
O grande negócio da série, das séries anteriores, é que era muito prendido pra ser o marketing do jogo em si que tava saindo ali, né? Então meio que agora não tem mais isso, né? Então...
Em Scarlet e Violet a gente pode começar de onde a gente quiser, o mapa é aberto desde o primeiro passo. Então por que que a série não vai representar a mesma coisa? E as cores do logo Horizontes, né? Começa com o vermelho da Scarlet, termina com o violeta da Violet. A Scarlet, né? Pra quem não... Scarlet, né? Que é vermelho. Feiticeiro Scarlet, é dos mutantes e tudo mais. Então tem essa brincadeirinha no logo. Eu tô bem empolgado pra essa série. Eu gostei muito do Jornadas e das sequências dela, e dessa daqui eu tô ansioso também.
E pra quem tava querendo novidade de Pokémon GO, Diancie vai fazer a sua primeira aparição no jogo durante esse Pokémon Fest e vai poder mega evoluir. O Pokémon Fest vai rolar em Londres, Osaka e Nova York. E vai acontecer ainda esse mês. E também vai contar com a possível aparição do Mega Rayquaza. Mas não é só isso, preparem as Pokébolas que em setembro os Pokémons de Paldia vão aparecer no jogo. Então, vem novidade por aí pra quem tá jogando ainda o Pokémon GO, né? Conheço um monte de gente que ainda joga. O Pokémon Fest vai acrescentar aí vários novos Pokémons pra a galera poder movimentar um pouco mais o jogo. Confesso que me afastei muito de Pokémon GO pelos problemas iniciais que tiveram. Como, por exemplo, eu que moro no interior, né? Tinha uma limitação muito grande de conseguir Pokébolas e não tinha estádios, não tinha grandes locais pra gente poder movimentar o jogo. Então, logo no começo eu me afastei, mas conheço pessoas, né, que moram na capital, que continuaram jogando e até hoje esses eventos movimentam muito a comunidade que permaneceu no jogo. Então, tá aí uma novidade bem interessante pro pessoal que continuou, que continua até hoje, o jogo ainda é muito grande. E vai dar bom, né?
E se vocês viram que curioso a apresentação, ele começou mostrando um monte de sapato, assim, fiquei pensando, que raio é esse, né? Aí o sapato ele mostrava, assim, um detalhe do sapato dava uma brilhadinha, né? Eu só tive que assistir de novo pra entender. É assim, o sapato é por ser Pokémon GO, né? Pra você sair na rua pra jogar. E aí o detalhezinho que brilha são referências às versões aos jogos de Pokémon que tem Pokémons no Pokémon GO, e o último que aparece é um sapato preto com uma listrinha escarlate e violeta, né?
Bom, se fosse, quando eu vi isso aí, eu pensei que eles iam vender o sapato, tá ligado, de Pokémon. Mas eu falei, shut up, take my money.
Eu demorei pra entender o negócio, mas, pô, a Pokémon Company vai vender acessório pra tipo, botar no sapato? O que é, né? O que tá pegando, né? É um outro acessório? Eu demorei pra entender, tive que assistir uma segunda vez pra sacar.
Será que vão ser os itens que vão vender junto com o campeonato de cartas, né? Será que vai vir tudo ali no mesmo pacote? Eu também fiquei bem confusa quando eu vi um monte de sapato ali, fiquei...
Isso aí foi logo depois que eles passaram isso, mostrou 9 imagens de celular com os planos de fundo de um Pokémon de cada geração. Então isso é a Pokémon Company falando, todas as gerações estão no Pokémon GO. Pronto, não tem mais briga. Não tem todos os Pokémon, mas tem todas as gerações.
Agora eu quero desenvolver isso aqui. Vocês comprariam um tênis temático de Pokémon, gente?
Não. Não?
Eu compraria
não
fácil.
Não esses.
Não, eu digo qualquer outro. Eu compraria fácil, cara.
Ah, então sim. Sim.
Eu já comprei.
Não, agora eu quero saber, cara. Que isso? Fale.
Não, é vergonhoso. Não vou falar sobre isso.
Agora fala, pô. Agora fala pros ouvintes.
Próxima.
Fala dos ouvintes.
Pô, imagina um Vans amarelo do Pikachu.
Mas tem, não tem?
Então, pô.
Exatamente.
Leandro, você não acha que o Kata deveria falar pros ouvintes aí qual tênis do Pokémon ele comprou? Quero saber agora, tô curioso, pô.
Eu tô esperando ele falar aqui pra gente.
E sobre o carro que parece Pokémon, Luiz, eu já pensei em pegar meu carro e fazer um cosplay de Charmander nele.
Tudo bem. Não.
Você já viu meu carro? Ele parece o Charmander mesmo.
Parece, mano. Pô, cara, não escapa o tema, não. Que sapato do Pokémon você comprou agora? Nem sabia que tinha.
Próxima notícia, vamos lá.
Tá bom.
Eu sei que tem da Adidas e tem da Puma. Porque eu tentei comprar, mas não tem do meu número.
Ah, velho. Interessante.
De pezão não tem.
Eu só quero dizer que eu super teria um chinelo do Pikachu.
A Pikachu não, Eevee. Pikachu é ruim.
Ah, que isso. Pikachu é um ícone.
Ô, Vitor, só pra, né, pra gente se situar aqui, o Pikachu foi o campeão mundial, cara. O Eevee não foi, não.
Pikachu campeão? Não tem problema. O Pikachu já é o lobo da franquia. O Eevee é sensacional. Ele é o melhor antagonista que tem.
E agora a gente vai falar também sobre o Pokémon Unite, que tá crescendo, fazendo seu segundo aniversário. Eu não jogo como o Vitor, né? O Vitor é um profissional da área aí, que vai falar melhor do que eu. Mas eu comecei a jogar o Pokémon Unite. Eu tava até pra falar com o Vitor pra ver se ele me dá algumas dicas sobre ele. Eu tenho um amigo que joga bastante. Eu tô jogando esse segundo aniversário aí que tá fazendo. O jogo é bacana, tem profundidade, tem um competitivo bem avançado. E agora com esse segundo aniversário vai entrar um novo modo de jogo, que é o Panic Parade. Você vai precisar defender um Tikaton com seus amigos ali para juntar a galera e proteger ele. Existem algumas recompensas, né, nesse modo, que vai ajudar bastante a galera. Outra coisa que já foi adicionada, eu já estou tentando buscar o meu, é o Mewtwo, que também pode fazer a Mega Evolução para o Mewtwo X. Ele já veio bem quebrado, né, Vitor? Já está sofrendo diversos, né, nerfs, porque o bicho ele entra em ação, meu irmão, ele sai destruindo todo mundo. Mas assim, se você ainda quer o Mewtwo sem ter que gastar uma graninha comprando moedinha ou ter que se esforçar além da conta para conseguir os pontos para trocar pela licença do Mewtwo X, corre porque vai até dia 15 de agosto. E a partir do dia 17 de agosto, meu aniversário, vai começar a licença do Mewtwo Y. Esse eu quero mais do que o X. É meu favorito ali das Megas Evoluções. E eu preciso pegar esse Mewtwo Y aí. Então, a partir de 17, hein? Dia 15 acaba do Mewtwo X. Dia 17, começa do Mewtwo Y. Outra coisa bacana que, com esse segundo aniversário de estar tendo aparecendo pra gente, é que, com o código, você consegue algumas coisinhas, tá? Alguns bônus. Você vai conseguir umas Plant Boots, vai conseguir um medalhão do Mew e do Mewtwo. Você também consegue jogar com o Mew e o Mewtwo, consegue uma licença temporária. Você vai poder testar, jogar com o Mewtwo e com o Mew. E tudo isso com esse gift, o gift code. Eu vou passar esse gift code e vou soletrar ele pra vocês, hein? É 2NDANNIVERSARY. Coloca esse códigozinho lá, que você vai conseguir esses bônusinhos aí e mais a passe de licença temporária do Mewtwo e do Mew. Ele tá tendo alguns outros eventos também, como é de costume, como teve do primeiro aniversário, entregando diversas recompensas. É bom aproveitar, se você tem vontade de jogar Unite, aproveita agora, enquanto ele tá concedendo diversas coisas. Eles estão concedendo também licença de outros pokémons. Basta você participar, jogar, que você vai conseguindo as recompensas. Mas eu acho que o Vitor vai saber falar melhor do que eu sobre o Pokémon Unite. Ele tá jogando há bastante tempo, tá se profissionalizando aí no game. Vitor, dá a palhinha aí pra gente, por favor.
Opa, com prazer. Cara, Mewtwo, quando saiu no primeiro dia, é assim, o jogo no começo, lá quando ele, né, começou a dar os primeiros passos, saiu, não tinha tanto personagem, ele era um pouquinho no esquema pay to win, né? Quem colocava dinheiro real para poder comprar os recursos do jogo e melhorar os seus itens tinha vantagem. Com o tempo, isso parou um pouco. Aí, de uns tempos para cá, voltou. Os personagens estão saindo extremamente fortes e somente com gemas, que é o quê? É a moeda do jogo, só que ela só é obtida com dinheiro real. Ou seja, se você pagar para ter o Pokémon, você já pode usar ele instantaneamente, sem a necessidade de fazer todo o evento. E o Mewtwo, ele fez jus ao status dele. Ele saiu mais forte que o Zacian. Eu lembro que alguns podcasts atrás eu falei sobre o Zacian. Quando ele saiu, tava insuportável. Zacian tem o level 1, tem os mesmos atributos de um Greninja no 6. Assim, é um absurdo. Aí saiu o Mewtwo. Aí o Mewtwo quebrou o jogo, porque assim, era insta vitória. Pegou o Mewtwo, ganhou. Não tem o que fazer. Ele vira Mega no level 5. Pra quem não tá acostumado aí com o Night ou 20, que não tá muito acostumado, os Pokémon que evoluem, chega a um certo nível, ele troca de forma e ele vai evoluindo. O Charizard, que é, né, famoso e tudo mais, ele começa Charmander e fica de Charmander do level 1 até o 5. Vira Charmeleon no 5 e vai até o 9. O Mewtwo, no 5, vira Mega Mewtwo X. Os atributos do Mega Mewtwo X no 5 são equivalentes ao de um Charizard no 11. Só que, para um Charizard chegar no 11, demora muito. Mewtwo no 5, com 2, 3 minutos de game, ele tá level 5. Certeza. Então, assim, ele tá insuportavelmente forte. 2 dias depois que ele foi lançado, foi nerfado, mas continua insuportável. Ele te puxa, ele dá dano de longe, ele dá dano de perto, ele dá teleporte, ele te puxa, ele dá teleporte, ele chega, você não sai dele. Pra vencer Mewtwo, é só outro Mewtwo. É insuportável. Virou pay to win.
Mas peraí, se você perder o evento, você não consegue resgatar o Pokémon depois, se você perder?
Não, depois ele fica com moedas de jogo. É que agora você consegue resgatar do evento sem gastar o dinheiro real e dinheiro do jogo. Só que o evento, tá, ele te dá um pouquinho todo dia. Aí você vai pegando uns embleminhas e esses emblemas no final do evento você pode trocar pela licença do Mewtwo, por roupinha, por outros itens.
Ah, tá. Mas depois que acabar o evento, eu consigo juntar o dinheiro do jogo sem ter que gastar um tostão e resgatar ele. Ah, tá.
Consegue. É que, para traçar o comparativo, o Dragonite, quando saiu, custava 10 mil moedas de ouro do jogo. Por semana a gente ganha 2.100. Hoje, um Pokémon não sai por menos de 16, 14, dependendo do Pokémon. 14 mil moedas. Então eles quase que dobraram a taxa de moedas e na primeira semana é só no dinheiro. Não dá pra comprar com moeda com ouro, né? Goldzinho do jogo. Tem que ser pago. Isso acaba quebrando a experiência, porque quem paga ganha, sei lá, 100, 150 pontos na ranqueada fácil, sem esforço. Sem esforço, porque o boneco anda sozinho, faz tudo sozinho. É insuportável. Se tiver uma confe ainda do lado, pra quem joga LOL, tem um personagem chamado Yumi, que entra no aliado e cura ele. A confe faz exatamente a mesma coisa. Então, assim, além do Mewtwo ser quebrado, ele não morre, porque a confe cura ele. Então, assim, é insuportável. Mewtwo é insuportável. Quer jogar pra se divertir? Vai jogar outra coisa. E o Unite agora é pra quem quer tryhard. É quem quer ganhar do Mewtwo. Porque toda partida tem Mewtwo. E, assim, parece que o time vê Mewtwo, é todo mundo nele.
Aí imagina quando chegar o Mewtwo Y.
Ah, vai ser mais quebrado ainda. Vai ser mais quebrado.
Ele pega mais distante o dano, porque ele é, ele é mais voltado pro especial ataque. Ele é mais rápido, mas no Knight eu não sei se isso vale. Eu acho que acredito que não, que nas estatísticas não tá levando isso em conta. Mas ele é mais potente no especial ataque e pega uma distância maior. Então, caraca.
Ué, se eles gostarem e quiserem lançar o Pokémon do Pokémon Tekken lá, o Mewtwo Negro lá.
Pode lançar, é que não é oficial, né? Mas não sei se lançariam. Só que pelo menos, né, Leonardo e Luigi, a licença do Mewtwo, ela é ou pro X ou pro Y. Então não vai poder ter dois Mewtwo no mesmo time. Pelo menos isso. Ou então vai ou ser o Y ou vai ser o X. O problema do X é, ele vai chegar em você. O Y, você não chega nele porque ele te mata antes. Então vai ser legal ver Mewtwo X com Y. Quem morrer primeiro ganha a luta.
É, eu joguei muito Pokémon Knight, cheguei até um nível mais alto, né, da ranqueada e tal, só que eu acabei parando porque meu celular já tava pedindo arrego já. Já tava dando umas quedas de frame muito monstras já. Aí eu dei uma parada.
Hoje é Mewtwo. Quer subir é Mewtwo. Meu time não joga de Mewtwo, porque a gente é consciente. Mas quando a gente começa a enfrentar tanto Mewtwo, aí a gente começa a pegar tudo que bate no Mewtwo. Tem coisa que bate nele. O problema é que, assim, ele é muito forte desde o começo do jogo. E é um efeito bola de neve que, assim, é difícil de parar. É difícil de parar.
Mas, ô Vitor, é igual o Pokémon Master X, né? Eu jogo Master X com o Sérgio. O Sérgio joga bem mais do que eu. Mas é sempre assim. Sempre vem aquele Master Fé super poderoso, que sempre vai ser mais poderoso que o último, que tem poderes novos, e quem não estiver usando ele, você não consegue vencer. Então, aí você... Eles sempre fazem isso, né? O que eu tava falando. Eles sempre fazem esse tipo de coisa. Eles sempre colocam um boneco mais poderoso nesses gacha, né? Pra gente ter que tentar conseguir de alguma forma. E se você não conseguir com as moedas do jogo, você vai ter que apelar pro dinheiro. Eu não faço isso, nem eu. O Sérgio, eu acredito que também não faça. Mas é assim, por exemplo, Pokémon Master X, todo aniversário vem 3 Master Fé. Master Fé é o quê? Vamos dizer assim, é os personagens mais top, né? Vem com mecânicas novas, vem com status acima do normal, vem sempre algumas coisinhas assim. E se você não conseguir ele, você fica pra trás. Porque nesse momento que tem esses novos personagens assim, sempre tem uns eventos. E pra você vencer esse evento, você sempre necessita desse Master Fé. Né? Se você não tiver ele, vai ser muito difícil você passar por aquilo ali e conseguir aquelas recompensas. E é assim no Pokémon Knight, né, cara? Meu tio chegou aí, eu já vi uma galera que tá com ele desde o primeiro dia, e se você não tem ou as moedas já lá guardadas pra comprar do próprio jogo, você gasta um dinheiro pra comprar ele. É esse tipo de coisa que esses jogos assim fazem, né? É complicado, eu prefiro não gastar dinheiro neles e tentar pegar ele ali da forma mais difícil mesmo, ou deixo pra lá, é o jeito.
Isso aí eu tive contato com desenvolvedora já, né, com a KOG, que desenvolveu o Grand Chase, e eu tinha contato direto com os desenvolvedores e tal. E aí eu questionei eles, que todo personagem novo que saía, ele saía muito overpower, assim, e arregaçava todo mundo e obrigava todo mundo do competitivo a jogar com ele. Aí o jogo tinha eventos dele, né? Eu falei, meu, você faz um personagem novo tão mais forte, não dá pra fazer um negócio mais equilibrado? Assim, os desenvolvedores, na verdade, eles sabem que é desequilibrado, eles sabem que é mais forte, e isso é feito de propósito para todo personagem novo que entra, para gerar interesse naquele personagem novo. O que o cara me falou é, cara, imagina que o mais forte do jogo é um personagem já antigo, já estabelecido, que todo mundo tem e tal. Se um personagem mais antigo é mais forte, por que que alguém jogaria com o novo, se o novo vai apanhar do antigo? A gente, de propósito, faz o novo ser mais forte mesmo. Se, na hora de balancear, a gente balanceia depois. Deixa isso pra depois. O personagem novo sempre tem mais evento, mais força mesmo, que é pra incentivar as pessoas a criar interesse nele, algumas pessoas que estão afastadas do jogo voltar. Então isso é proposital, esse desequilíbrio.
É que no caso do Mewtwo, cara, é muito desequilibrado. Não é que ele é mais forte que os outros, ele é o mais forte, ponto. Nenhum Pokémon lançado até agora foi tão forte quanto ele.
Lógico, é o Mewtwo, pô. Tem que ser forte mesmo.
Mais fracos, mas teve lançamentos mais fracos, Luigi. Katsarina, quando chegou, horrorosa.
Ah, mas quem é Katsarina perto do Mewtwo, né?
Mas a Tsarina, quando ela lançou, ela rivalizava com o Lucario, que antes era o deus. Aí o Lucario passou por tanta modificação, tanto enfraquecimento, que hoje o Lucario é mais um no jogo.
Sabe o que é pior, Vitor? O Mewtwo já é, né, o lendário mais de Bam Bam Bam, desde sempre. O cara tem vários filmes, ele aparece em tudo que é jogo, ele vai ter no Scarlet agora, ele também veio no primeiro aniversário do Master X. Ele sempre tá aparecendo. Realmente, ele é um Pokémon, assim, que tem uma profundidade acima dos demais, né? Então, ele já nem precisava vir com essa força toda. É aquilo. É, quem não jogou o Unite não saca a profundidade disso. Porque isso atrapalha muito quando tá jogando a ranqueada. Aí o cara joga... É igual como você joga, vamos dizer assim, ó, outra pessoa que não joga muito coisa de Pokémon. Joga tanta coisa de Nintendo. Overwatch, sempre que lança um Pokémon, olha só... Quando lança um personagem novo, um herói novo, é sempre desbalanceado. Então você fica ali um mês e meio mais ou menos, com aquele personagem, todo mundo usando ele. Ele quebra todo o metagame, né, do jogo e atrapalha bastante. Aí ele vai lá, daqui um mês e meio, os desenvolvedores decidem dar um nerf nele como se eles não soubessem que aquilo ali ia quebrar o jogo, né, os próprios desenvolvedores.
Ah, não, eles sabem, pô. Eles sabem, é pra vender, pô, também.
Exatamente.
TCG é a mesma coisa. Recentemente eu tenho ficado fissurado muito em Digimon TCG, né? E aí saiu uma coleção nova agora que o Black Agumon tá absurdo de forte. É óbvio que daqui a pouco eles vão nerfar, tá ligado? Porque eles têm que vender cartinha, vender o produto licenciado e tal. Vender, aí no caso de Pokémon Unite, vender skin e tudo, vender coisa do jogo, gema do jogo, pra pegar o Pokémon favorito da galera. Normal, pô. Super normal. Daqui a pouco eles nerfam já.
E galera, aproveitando então, Pokémon Masters EX ou EX, mobile, joguinho mobile... Tem novidade, tá fazendo aí o quarto aniversário. É, Nimona e Palmote estão chegando, na realidade, né? Quando você estiver ouvindo esse episódio, já estarão presentes aí, já estarão disponíveis, né? Para você acessar via jogo, para você entrar em contato. E muitas gemas vão estar acontecendo. Então, né, ao longo mais ou menos aí de 3 mil gemas em todo o evento... 1690 para você usando, né, nas batalhas e coisa e tal. Então, você que joga, você que usa, né, o aplicativo para mobile e se diverte e coisa e tal, fica de olho, porque também o Victor e o Spectrier vão estar presentes num evento que vai começar em agosto, no dia 16. Então, você que curte, você que se interessa e, né, tá ali ligado e coisa e tal no Pokémon Mobile, Pokémon Master X tem novidade na área pra comemorar os 4 anos de aniversário.
Aí, Victor, gente, não sou eu não, tá? O personagem principal, o protagonista de Galar, né, de Sword Shield, o nome dele é Victor. Todos os personagens têm o nome, não sou eu, é o de Galar.
Oh, o que, assim, eu não gosto muito de... Assim, eu joguei muito Pokémon Master no começo, tá? No começo eu sempre achei pay to win, né, o Pokémon Master. Eu sempre gostava dessa parada deles meio que canonizarem algumas coisas, né? Os nomes dos personagens. O mangá já fazia isso, né? Mas o que eu gostava muito desse jogo é que ele canonizava o nome dos protagonistas. Porque eu sou um cara que quando eu descubro o nome do protagonista, velho, eu não consigo jogar com outro nome sem ser o nome real dele.
Eu também. Eu pensei, Luigi, que você ia comentar assim, o Vitor ia falar, olha, meu nome é Vitor, mas eu não sou o Vitor, tá? E eu pensei que o Luigi ia falar, não, meu nome é Luigi e eu sou o Luigi mesmo. Aquele Luigi, o verde.
Mas eu não tava sacando o nome do Victor, do Sword and Shield, até esse Pokémon, até esse anúncio aí. Pra mim, isso era Hero, sempre coloca o nome de Hero, né, nos bonecos.
E a Nemona, eu achei o estilo dela no EX, né, a arte gráfica do EX, combinou pra caramba com a Nemona, cara. Eu gostei mais da Nemona, do jeito que ela tá no EX, do que ela tá no Scarlet Violet. A modelagem dela nos cards de vários eu achei meio estranho. Eles puseram umas texturas assim, um texto de. Eu não sei. É estranho, não é muito harmonioso no jogo lá. Já no EX combinou certinho.
Porque não foi a Game Freak que fez, né?
Ô, Léo, fala alguma coisa. Léo Leandro, a gente nunca se falou do Léo. O que você gostou desse anúncio aí? Você que tá jogando? Como tá agora o Pokémon Masters?
Cara, eu tinha parado de jogar o Pokémon Masters justamente por causa disso que o Katayama falou. Toda vez vem uns personagens e assim, lançam 3 de uma vez só pra você ficar querendo aqueles personagens e poder participar de todos os eventos que aparecem, né? Então esse pay to win já ficou muito chato. Aí eu eu desisti de jogar e eu falei com o Sérgio assim. Sérgio, eu gosto muito do Calyrex, o Shadow, né, do que vem com o Expetria. Eu falei, quando ele voltar, talvez ele aparecer, eu volto. O Sérgio já veio logo e me falou, ó, Leandro, saiu rumor, ele vai aparecer e tal. Eu pensei assim, caramba, eu vou ter que dar uma olhada nisso aí de novo. Aí eu voltei a jogar há pouco tempo, já vi a Nemona hoje lá e já vi que o Expetria com o Victor vai aparecer de 16, né? Deu aquela animada, mas assim, eu ganhei 1.000 gemas, né, que já liberaram hoje mesmo, apareceu os eventos da Nemona, já fiz. Mas, cara, eu vou te falar assim, é complicado a beça, porque você vê que daqui a pouquinho vai chegar o próximo aniversário, agora de agosto para setembro, se eu não me engano, e vai ser mais 3 Master Fair que você precisa, vamos dizer assim, só para ficar claro aqui como é difícil, como esse gacha é um pouco exagerado. Eu tentei pegar o Red e o Ash no último que teve, desde que veio os 3 Master Fair.
Ah, no evento, né? Que o pessoal isso. Pensava que ia ser. Eu lembro até hoje, o pessoal viu o trailer. Nossa, é Red vs Ash, lembra essa vídeo? Red vs Red real, não sei o que, não, era só o Ash aparecendo no jogo. Todo mundo ficou broxou muito legal pro jogo, velho.
E o Red é o meu personagem preferido, né? Eu curto muito o Red quando ele aparece e tal. Aí eu tentei pegar ele de primeira, assim, eu tinha, assim, eu acho que em torno de 50.000 gemas, 50.000 e alguma coisa, que eu tava guardando pro aniversário. Deixei de pegar um monte de bicho que eu queria pra pegar ele, né? Eu falei, tinha saído um rumor, o Sérgio falou, olha, eu acho que vai ter o Red. Eu falei, não, beleza, então vou segurar. Cara, eu gastei, eu acho que em torno de 30.000 gemas pra pegar o Red. Quando eu fui pegar o Ash, eu consegui ele mais rápido, e ele é o boneco mais forte até então, né? Desculpa. Eu gastei 30 e poucos mil no Ash primeiro, né? Que era o Ash do desenho mesmo, do anime. Aí, beleza. Quando eu fui pegar o Red, eu gastei todas as minhas gemas. Ele veio no último pool que teve. Ele veio. E assim, cara, 50 e poucas mil gemas é muita coisa. Eu tive que... devem dar quantos pools? Ah, cara, dá muitos pools. Vamos dizer assim, cada pool que você usa são 3 mil gemas. A cada 3 mil gemas aparece 11 personagens pra você ali. Às vezes aparece pra você 4, 5 vezes o mesmo personagem na sua cara, assim, sabe, cara? Pra você ver como é muito desleal. Aí a galera fica, pô, não consegui fulano, não consegui cicrano, vou gastar dinheiro nisso daqui. E fica, assim, na tela, piscando pra você, literalmente, o pay to win, assim, sabe? Ah, temos em promoção, não sei quantas mil gemas, e se você comprar essas gemas aqui, você tem uma chance de pegar tal personagem que é forte no jogo, né? É complicado. Aí eu não consigo me animar mais. Eu vou pegar o Victor Expetria. Eu devo ter uns 18 mil gemas com esses 3 mil de hoje. E vamos ver se eu vou conseguir. Porque ele é assim. Se você não conseguir até 36 mil gemas, ele te dá, sabe? É tipo uma mecânica de pena. Que a galera fala, né? Se você não conseguir até o 36... Se você gastar 36 mil num personagem e não conseguir... Ele fala, vai, escolhe um desses personagens aí. Você vai lá e pega o personagem que você queria. É complicado.
É, Tatsuguri, né? O Pokémon Sushi de Pokémon Scarlet Violet foi anunciado no Pokémon Café Remix, né? Ele vai chegar ali com o Jigglypuff, né? De Chapéu de Verão, no dia 25 de agosto, de forma comemorativa, né? Da apresentação. E a partir de hoje, né? Que a gente tá gravando isso no dia 8, né? A gente vai ter um Vaporeon de skin, né, ali, né? Então tá aí, pra quem curte Pokémon Café Remix, quem tá ligado pra esses joguinhos free-to-play de Pokémon aí, chegou um novo Pokémonzinho aí, bacaninha pro jogo. Eu não joguei, então não posso opinar muito, então aí fica por vocês aí. Eu não conheço, nunca joguei.
É gostosinho, é bom. O Café Remix me ajudou bastante nessas últimas semanas aí. E vai, vem de hospital, e vai, e dorme lá, e volta, e fica aqui em casa, e vai, e aí tem... Projeto ajudou bastante. É um joguinho super leve, tranquilo, cartunesco. Tem vidinha, então você não vai ficar o dia inteiro ali jogando. Olha, salvou, viu? Me salvou. Que é muito bom passar tempo.
Eu só achei meio mancada assim um videozinho de apresentação. Parece 3 sushi assim. Aí os peixinhos estão vivos, aí eles viram o Tatsugiri. Falei, nossa, mano, Luísa Mel, se vê isso aqui, vai ficar horrorizada.
É que faz parte do sprite deles, cara.
Sim. Mas eu continuo achando mancada.
E, finalmente, gente, seguindo aqui as notícias, finalmente Pokémon Stadium 2 foi lançado para o Nintendo Switch Online. E o jogo que eu estava mais ansioso de todos para ter para jogar, que eu lembro de alugar essa fitinha, que é o Pokémon Trading Card Game do Game Boy Color.
Aê!
Eu tive a oportunidade de ligar ele agora, jogar a partida treino e eu chorei. Chorei sozinho, porque eu lembro da minha infância de na sexta-feira, 5:30 PM, alugar essa fita pra jogar o final de semana inteiro. Era uma fita preta, bonita. E assim, a memória afetiva que eu tenho com esse jogo é Stadium também, né? Que ia no Carrefour fazer compra, minha mãe ia lá e me deixava lá jogando, fazendo fila lá no 64 que tinha, né? Naquela época, ouvinte, 99, 2000, tinha o 64 no Carrefour pra nós jogar, enquanto a mãe fazia a compra. Então nós jogava bastante. E o TCG era pra alugar, né? Então assim, são dois jogos que eu já estou jogando. Vai ter matéria em breve no site, fica ligado que melhores times chegaram por aí. E melhores decks também, que eu dei uma pesquisada, tem dois decks roubadíssimos pra jogar.
Bom demais o jogo, mas é uma pena que não vai sair os outros jogos da franquia, né? Parece que eu não sei qual a dificuldade da Game Freak de fazer o bagulho, né? Mas tudo bem, né? Quem sou eu pra ficar jogando também, né? Foi legal, gostosinho ver, mas pô, cadê o Pokémon Red, Blue, Green, Gold, Silver e Crystal, tá ligado? Não tem. É triste, cara. Sei lá qual que é a dificuldade dos caras. Será que é um online? Tá meio que atrasando? Porque o Pokémon TCG vai ter online, não vai? Não?
É o Stadium online.
Ah, então. Então, sei lá.
Eu também confesso que essa presença eu tava torcendo pros Pokémon clássicos de Game Boy entrar no online. Não entrou não, né? Mas pelo menos entrou o Trading Card Game, que é um jogo que eu adoro. Eu tenho meu cartucho original. E esse meu cartucho é original brasileiro. Ele é da Gradiente, oficial, né? O meu, a bateria ainda funciona, que eu tô chocado com isso.
Ah,
isso
sim,
ainda
hein?
Tem um jogo salvo aqui. E cara, eu paguei 3 vezes pra jogar esse jogo. Eu comprei o cartucho original e ainda tenho ele. Eu comprei ele no 3DS, na loja virtual, agora vou jogar o Virtual Console, o online pra jogar ele de novo. E não dá pra passar o save de um pro outro, vou ter que jogar tudo de novo.
Não, mas é bom demais, cara. Esse jogo é bom demais.
Ah, é bom mesmo, vale a pena, é gostosinho. E dá pra terminar rapidinho, né, cara?
Dá, faz o...
Umas horinhas só, umas dezeninhas de horas já era. E o Trading Card Game tem o inimigo mais legal da franquia Pokémon. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o Ronald é o oponente mais legal de toda a franquia Pokémon. Porque ele o deck inicial dele, ele rouba, ele não ganha, não, né? Ele rouba o deck dele. E na batalha que você enfrenta ele, ele tá com todas as cartas lendárias e você não tem nenhuma. E você tem que se virar pra ganhar dele. É muito show de bola essa a primeira vez que você batalha com o Ronald. É muito 10.
Tem dois deckzinhos que ganha dele, tá?
E quando você... Ah, eu também, né? Aí quando você ganha dele, acontece uma coisa no jogo que é muito irado. Só que eu não vou falar porque é spoiler, mas é muito legal. Desculpa não dar spoiler de um jogo de 30 anos, mas é spoiler.
E pra quem baixou o Pokémon Sleep, né? Que foi lançado aí já faz mais ou menos um mês. Vai ter um novo evento aí, o Good Sleep Day. Para as noites de lua cheia, né? O Pokémon Sleep, para quem não sabe, é um aplicativo, né, para celular, e ele serve para monitorar o sono através de um... Ele gamifica o seu sono. Então, ali você pode dormir através de um relógio, você passa as informações do sono para o aplicativo, e aí ele vai apresentando os Pokémon, se você tá dormindo direito, tá dormindo mal, enfim, tem toda uma estrutura ali para gamificar o sono. Então, tá aí, quem tem um aplicativo, né? Eu não sei, nem, eu não sei nem se dá pra chamar de jogo direito. Eu acho que sim. Pra quem tem o jogo instalado no Android ou no iOS, eu não confirmei se tem no iOS. Mas dá pra aí... quem tem o jogo pode aí esperar essa nova atualização, né? O Good Sleep Day.
Eu não sei vocês, mas eu tentei jogar esse Pokémon Sleep, mas eu prefiro o Bom e Velho Despertador, viu? Eu não sei vocês, mas eu prefiro o Bom e Velho Despertador mesmo.
Ah, cara, eu achei fofinho, mas também, sei lá, despertador.
Minha esposa falou que vai ser campeã mundial de Pokémon Sleep. Ela adora dormir, então ela vai ter todos os bichos do jogo. E tem pra iOS.
Eu fiquei com vontade de jogar, mas ainda não saquei qual que é do... Eu ainda não instalei, não. Algum de vocês já tá usando?
É um despertador de luxo, pô. De luxo em traço, né? Porque você vai, dorme, aí você acorda no dia seguinte os Pokémon lá te visitar, porque você é um dorminhoco, você dá as comidinhas.
É, o jogo, cara, ele gira em torno do Snorlax, né? E aí, o que ele faz? Tem três tipos base de sono, né? Tem aquele que dorme muito, que dorme certo e que dorme demais. E tem Pokémon que se adequa ao seu estilo de sono e só aparece quando você dorme naquela quantidade de horas. Então, além de você controlar o seu sono, de acordo com a quantidade de horas, vários Pokémon chegam pra te visitar e ficam lá. Então, é tipo o Pokémon Smile, aquele de escovar o dente. É um programa, não, um aplicativo, né? Programa é complicado. É um aplicativo que te ajuda nas suas atividades diárias e que ele tem aquele toque de Pokémon pra dar aquele ar lúdico, né? Ah, bichinho, vou pegar, eu quero o Totodile. Então eu vou dormir todo torto, vou dormir 3 horas por noite porque o Totodile dorme assim. E é isso, o jogo é pra isso, é pra controlar o seu sono. Só que eles colocam um Pokémon pra deixar o negócio mais divertido, não deixar, tipo, tem que acordar.
Outros controlar, pô. Deixar você ficar dormindo 3 horas só, pô. Você pega o Totodile.
Sabe o que eu acharia interessante? É se esse jogo desse alguma coisa do tipo, ah, você conseguiu esse Pokémon aqui no Pokémon Sleep, você pode fazer o porte dele pro Pokémon Go, por exemplo.
Ah, que irado, legal.
Eu acharia essa interação bem, bem bacana e é um incentivo a mais, né? Porque assim, só o Sleep, ele é meio ok, sou muito fã de Pokémon, terei o Sleep, mas eu acho que se ele tivesse alguma integração com algum outro jogo, ele poderia abarcar um pessoal, uma gama de gente ainda maior, né? Mas...
Então acho que eu tinha que mudar o Pokémon Café pra medir o quanto que eu tomo de café no dia. Eu ia ganhar um monte de Pokémon fácil.
É fácil, fácil. Eu tenho a plantação aqui em casa. Mas no geral, até é divertido o Sleep, porque pra jogar é só dormir. Aí o jogo vai analisar o seu padrão de sono e você libera recompensas de acordo com a qualidade do seu sono. Então, pô, quero esse item. Eu vou ter que dormir 10 horas.
Não, eu tenho que falar isso aqui. Eu sei que eu vi uma notícia recentemente que as pessoas estão... Porque o Pokémon Snap tem uma função de gravação, né? E o pessoal tá gravando ronco, peido na hora de dormir, tá virando meme isso aí tá muito genial, cara.
Pô, mas pensa pelo lado bom, Luigi. Pessoal que sofre de apneia na hora de dormir, não consegue Sim. dormir direito, pô, já consegue buscar um tratamento. Pessoal Exato. Que bronca demais, pessoal que tem o sono leve, pessoal que tem o sono pesado, que nem eu, que dorme 14 horas por dia, aí complica, né? Então, assim.
Eu acho que é por isso que eles fizeram essa mecânica de gravar o sono e tal.
Sim.
Pra você pegar uma apneiazinha e tal, pra poder tratar. Legal.
Não, imagina as crianças, né? Chega assim da escola, vai falar, vou jogar, mãe. Aí vai, deita, dorme, a mãe aparece no quarto. Ué, tu não ia jogar? A criança, tô jogando.
Aí, olha aí.
Que excelente, me convenceu, já até instalei aqui já. O sono de hoje já vai medir, já. Depois do podcast eu já vou dormir e já vou jogar.
Vou jogar 8 horas seguidas aqui, já.
É bom, pô, eu gostei. Eu comecei um pouquinho, é divertidinho. É legalzinho ver quando você acorda, tem um relatório, tudo ali. Ah, você dormiu 8 horas e 33 minutos. Aí chega um sudoúdo, tá ligado? É da hora.
Pra mim não funcionou muito bem, porque eu não gosto de dormir com relógio, porque, não sei, a pulseira me dá alergia e eu acabo deixando ele de lado.
Dá pra colocar em cima da cama, deixar ele lá.
Ah, ele não precisa do relógio não pra monitorar?
Não, tem um aplicativo nele que ele faz isso. É o, acho que é o Sleep Plus, se não me engano.
Ah, ótimo.
Não, mas aí é necessário que tem algum desses acessórios tem que estar com você. No trailer da última vez que mostrou, você compra esse acessório Plus e põe lá pertinho de você, ou você põe no relógio. Tem até uma parte que eles mostram o seu tudo, porque pra ele precisa ver sua movimentação. Inclusive, nesse último trailer, mostrou o Psyduck, que ele tem um tipo de sono que é tipo... O Psyduck, se eu não me engano, é o Psyduck, que ele é tipo de birra, que é pra pessoa que se movimenta muito. Então, ele só vai pegar essa sua movimentação se ele tiver no seu corpo ali, se ele estiver próximo de você. Se eu não me engano, eles estão colocando até debaixo do Plus.
É óbvio que eles vão vender aparelhinho separado pra ganhar dinheiro, né? É óbvio.
Ah, sempre.
É, lógico, né?
Beleza, então vamos falar agora mais uma. Agora a gente vai ter o Pokémon Ventos de Paldeia. Olha, é uma animação muito bacana, eu achei uma animação muito próxima com o do Pokémon Evolution, que teve, que eu acho que é a melhor animação para anime de Pokémon. Ele segue bastante coisas dos jogos mesmo, né? Ele segue mais a lore do jogo, que eu acho que é o que deveria ser o anime principal, mas infelizmente não é. Essa animação ela vai se passar em Paldeia, protagonizando aí Scarlet Violet. É feito pelo Witch Studio. E ela vai se passar apenas no YouTube, né? Eu acho bacana, porque fica de graça, como o Kata falou lá em cima do outro produto. E eu tô animado com essa animação. A do TGC eu não tô muito animado, porque eu acho que é pra um público mais infantil. É, apesar de ser bonito também, mas eu gostei mais desse aqui. Eu acho que vai ter algumas batalhas bem bacanas, interessantes. E essa animação vai começar no 6 de setembro, no canal oficial do Pokémon. Eu espero que tenha ele no canal oficial lá em português, né? O nosso canal oficial do Pokémon aqui no Brasil. Cara, ele parece bastante, bastante empolgante. Se for na linha do Pokémon Evolution, pra mim tá ótimo.
É, porque o Pokémon Evolution é muito bom, cara. Assim, o único problema dele é que ele é curto, né?
Sim, ele é curto. Aham.
Uhum. Ele é curto, mas, por exemplo, o episódio do... O Pokémon Evolution do campeão da última geração, assim, se é essa? O Leon, né? Acho que é o Leon, né, o nome do campeão. O episódio que ele vai visitar o menino no hospital é maravilhoso, aquele episódio.
Aham, uhum. Bacana.
Aquele episódio é muito bom, é maravilhoso. E fora que esses episódios de Pokémon Evolution, como eu gosto muito da lore dos jogos de Pokémon, que eu acho bem legal, eles explicam algumas coisas. Tem um episódio, por exemplo, que mostra o Silver, né, falando com o Giovanni, né, então já colocando que ele é o pai, né, porque só fica entre linhas nos jogos, né.
Depende, né, se você participar de um evento que tem no Pokémon Celebi, você tem se você tiver um Celebi no Pokémon Heart Gold Soul Silver, você consegue ver uma memória com o Celebi do Silver falando com o Giovanni, antes do Giovanni partir.
Ah, eu não sabia, olha aí, legal. Legal, não sabia não.
Foi no finalzinho de Heart Gold esse evento aí.
Isso.
Foi muito bom, inclusive.
Ah, legal. Mas eu gosto do Evolution por causa disso. Porque ele canoniza algumas coisas que é apresentadas nos jogos, né, ali. Mas só que muitas vezes é algo muito, muito, muito apagadinho, né? Só fica entre linhas, né? Ali. E eu gosto muito.
Nesse anime também vai aparecer algumas imagens, né? É importante dessa nova geração. Provavelmente os Gen Leaders. Pode ser que a campeã, a primeira, apareça. Tô esperando que ela apareça, porque eu acho ela uma personagem muito bacana. Vamos ver se aparece. É, no anime Horizontes, apareceu a Nemona agora há pouco tempo, né? Ela ficou bem bacana lá também, ficou um estilo bem bacana. É a louca da batalha, né? Só quer saber de batalha igual no... Agora vamos ver se esse Evolution, essa linha, né, do Pokémon Ventos de Paldeia. Eu espero que siga. Se ele seguir, ele tem tudo pra ganhar, assim, uma boa... Boa quantidade de views da galera aí, porque o Evolutions, ele agregou muito, né, ao anime e todo a lore de Pokémon desse novo continente.
É, indo pra Scarlet Violet, né, que foi a principal coisa que teve desse evento, né, dessa Direct, teve anúncio do que já tinha tido rumores, né, do Mahaid, do Mewtwo e do Mew, né, no jogo, né, é, ele vai ter o Mew vai ser obtido por Mystery Gift, né, que vai ter aí, ó, gente, anotem aí. É, vai estar disponível até o dia 18 de setembro. Get Your Mew. Tá tudo maiúsculo, tá? E o Teratype, a natureza do Mew vai ser... Type, natureza e ataque do Mew vai ser tudo aleatório, né? Então vai ser mais um modo de que todo jogador pode ter várias versões diferentes dele, né? E o Mewtwo, ele já vai fazer parte das raids, né? No dia 31 de agosto. Até o dia 17 de setembro aí. Né? Vai ser os eventos de Terra Rádio, porque já tinha antes, né? Se não me engano, esse ano teve. Foi esse ano do ano passado que teve do Charizard, né? Teve do Greninja, eu acho também, né? Então tá tendo bastante eventos assim, né? De Terabytes, de Terra Rádio, né?
É, Terra Rádio tá tendo desde o início, né? Começou com o Charizard, que não é possível buscar em Paldeia. Ou você participa da raid, ou você consegue de alguém que fez a raid e fez o ovo dele, do Charmander.
Uhum.
Mas esse do Mew, ele é muito especial, cara. Porque é o Pokémon mais raro que existe, né? Ele é o mais difícil de se conseguir. Pouquíssimas vezes a Game Freak liberou ele pra gente. Dessa vez ele tá vindo aí com esse código. Lembrando, Luigi, o código é Get Your Mew, não. Porque não tem O nos códigos. No lugar do O, do Yu, Your, você põe um zero. Aí você consegue o Mew. Já peguei o Mew ele aqui, já liberou desde hoje. E ele é como o Luigi tá falando aí, ele vem aleatório, né? Com a Terra Rage de qualquer um dos 18 elementos. Ele vem também com 3 IVs maximizados. Dessa vez, ele não vem com a Charity Ball. Eu queria muito que ele viesse com a Charity Ball, mas ele vem numa Pokéball normal, no level 5. Ele, se eu não me engano, ele vem com... Como o Mew ele aprende qualquer movimento, ele vai vir com um elemento da Terra Raid que você pegar. Por exemplo, se você pegar a Terra Raid de fogo... Terra Raid não, desculpa. O fenômeno Terra no Mew de fogo, ele vem com Flamethrower. Então tá bem bacana. E essa Raid que vai ter do Mewtwo no dia 31 de agosto, Luigi, ele vai ter um evento especial também, tá? Se você utilizar esse Mew que você pegou pro Mystery Gift, vai acontecer alguma coisa. Eles não explicam o que é. Mas vai acontecer alguma coisa. Então é importante que você com a galera lá que for desafiar o Mewtwo, desafia ele com o Mew, porque alguma coisa vai acontecer. Não sei se vai ser algum item especial que a gente vai receber, ou se vai ter alguma ceninha, alguma coisa do tipo.
Nossa, seria legal se tivesse uma ceninha em referência ao primeiro filme, né?
Aham, ia ficar bem bacana.
Seria massa.
É bom, hein? É bom.
Ia ser um fanservice legal.
Muito bacana. E outra coisa, dessa vez a raid do Mewtwo não vai ser igual aquela raid sem vergonha que a gente teve no Pokémon Sword Shield. A gente vencia ele, mas a gente não capturava o Mewtwo também. Não é fácil. O cara é nível 7 de estrelas. É complicado conseguir ele. Ele vem lá com a... que só esses Pokémon de raid 7 estrelas vêm. Esse ano já teve bastante raid de Pokémon inicial. O último agora foi do Rillaboom. Normalmente ele repete, ele tem um final de semana com essa raid. Quem perder, o outro final de semana lá que eles colocam. Se não me engano, eles deixam um final de semana com, um final de semana sem, aí vem de novo e repete.
Inclusive o Rillaboom tá fortíssimo nesse jogo, gente. Quem pegou o Rillaboom, aproveita que ele tá um dos suportes mais...
Raiden Ability, né?
Porque dá pra fazer ele DPS também, né? É High Tank Support, né? Dá pra fazer os dois. Mas ele tá absurdo de forte, cara. Tá muito forte.
É porque ele tem a Raiden Ability, né? Então ele... Qualquer ataque do tipo grama, ele vai dar... Vai atacar primeiro. Então isso ajuda pra caramba.
Sim, sim. Mas ele tá muito forte e... Normalmente as raids de 7 estrelas eram... São as mais difíceis. Não tem nem... Né? Já era muito difícil. Com o Mewtwo, acho que vai ser bem mais, cara.
Com certeza.
É curioso, né? Sai no dia 31 de agosto a raid. No dia do meu aniversário.
Olha aí.
Mais top do que isso, não tem, né?
E eu já peguei meu Mew, tipo Rock... Pedrinhas, pode jogar pedra no Mewtwo, dá-lhe pedra ali. Vai transformar o Ash em pedra, eu taco pedra nele.
Ele veio com qual movimento?
Pô, já pensou se tivesse uma estátua do Ash ali atrás do cenário dos vídeos de séries?
Imagina, o meu... Seria legal. Aqui, inclusive, meu jogo tá aberto, meu veio com Power Gem.
Ah, bacana, o meu veio com Flamethrower mesmo.
Power Gem, Swift, Light Screen, Life Dew.
Isso aí, muito bacana, maneiro isso daí.
Evento de Terra Rádio é uma das coisas mais legais que foram implementadas com o Scarlet Violet, cara. Eu adoro. Muito, muito bacana isso.
É, só não tem os Pokémon gigantão que eu achava tosco, mas agora tá legal, pô. Mas tá legalzão. Agora tá divertidíssimo.
Eu adoro fazer evento de Terra Rádio, cara. Eu acho que é a parte do multiplayer que eu mais gosto no Scarlet Violet.
E pra finalizar, gente, tivemos o foco em Scarlet e Violet. Mais precisamente nas duas DLCs, né? O The Teal Mask e o The Indigo Disc, né? São as duas fases da DLC. A primeira chega agora já, em setembro, e a outra só no final do ano, né? No trailer fala no inverno deles, mas o inverno deles é o nosso verão, então o final do ano tá chegando. Eu achei bem próximo o lançamento, diferente do que foi em Sword Shield, né? Com Crown Tundra e a Isle of Armor. Foram distantes umas das outras. E assim, mostrou bastante da história, tudo que conta nessa DLC. Eu particularmente, eu tô pisando em ovos aqui, tá gente? Eu gostei um pouco da Teal Mask, eu achei que a história dela e o que ela envolve, né? Todo o festival de máscaras e tudo, né, a mitologia que envolve a história, eu gostei. A The Indigo Disc eu já não gostei muito, mas assim, como é uma DLC, é um conteúdo extra, a gente pode esperar mais roupinha, Pokémon novos que vão aparecer, vai ter funcionalidade nova para sua montaria, você vai poder voar, né? E no trailer eles apontam que isso pode acontecer no futuro de forma permanente. Hoje é só quando passa nos checkpoints ali pelo ar, então é para manter o seu bicho circulando num determinado circuito, né? E assim, a DLC do jogo para mim é um tapa na cara, porque o jogo não tá completo. E ainda vão cobrar por um conteúdo extra que para mim deveria fazer parte do jogo. Scarlet Violet para mim foi uma decepção. Eu jogo porque é Pokémon. Mas assim, pra mim não tem sentido lançar duas DLCs agora. Podia corrigir os bugs, corrigir os problemas de performance, se puder. Fazer implementações de graça, porque o jogo não foi barato. E a DLC esse ano tá mais cara. Então assim, pagar a mais por um conteúdo que já deveria estar presente no jogo, pra mim é um absurdo. Eu acho que isso é, assim, é um tapa na cara. É um double slap e nós, assim.
Ah, não vejo sentido. Ah, o sentido é ganhar dinheiro, né? O que você acha?
Game Freak.
E a gente vai comprar, pô. Então.
Esse que é o problema. Minha esposa falou isso pra mim hoje. Ela falou:
eu já comprei. Tá,
você vai comprar? Ela falou: você tá reclamando? Você vai comprar?
Poxa, que compra, mano. Eu compro.
Por exemplo, eu detestei o Raikou. Mano, eu detestei o Raikou. Eu achei ridículo aquilo lá, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei vocês, teve um furor no Twitter falando, ah, mas a arte tá bonita. Bom, eu detestei.
Tá bonita. Né? A arte tá bonita.
É, mas até aí eu posso desenhar aqui também e fica bonito, tá ligado?
A do Cobalion tá bonita. A do Cobalion eu achei melhor, o Iron Crown, porque não mudou ele. Agora o Raikou, ele é um tigre. Aí do nada vira uma girafa.
Pô, o Suicune Galinho eu já acho feio, tá ligado? Mas é mais aceitável. Mas esse aí, cara, ficou pra mim bem ridículo. Pô, tem um Pokémon Ponte agora, cara. Tinha um Pokémon Prédio no último, que era feíssimo, agora ele virou um Pokémon Ponte.
É, o Play 5, né? Que o Duraludon parece um Play 5.
É, verdade, né? É verdade.
Assim, essa evolução dele... eles dão evolução pra uns Pokémon que, assim, o Applin, né? Ganhou evolução no Diplin, com aquela maçã caramelizada. Aí o Duraludon, que chegou agora... tem 3, 4 anos de vida, já ganha evolução. E Poki lá atrás, ó, chorando por uma evolução. Chorando, pedindo, assim, suplicando. Isso quando não dá forma paradoxo, né? Que nem fizeram com a Miss Magius. Que a Miss Dribbles tem a
Primeape. Pô, o Primeape demorou 20 anos pra ganhar... 30 anos pra ganhar uma?
Então, aí chega a Miss Dribbles, ganha uma forma paradoxal que é, sei lá, tudo que a Miss Magius sonhou em ser. Não tem sentido. Não tem sentido. Você lança uma evolução de um Poké, sei lá, foi lá 6, 7 anos depois, de Gold Silver pra Diamond Pearl. E depois você chega aqui agora e dá um paradoxo que é 3 vezes melhor que a evolução dela. Então, assim, não tem sentido. Essas formas paradoxais, pra mim, assim, é pior do que as Mega Forma lá. Mega Forma não, pior do que as formas regionais. Que a forma regional ainda você viu o bicho nela. Agora, uma girafa que solta raio? Pelo amor de Deus.
Oh, mas, ô Vitor, você também tá... tá vacilando aí, né? Porque você tá querendo achar lógica na Game Freak?
É, eu devolvi o meu. Acho que eu tô sendo usado por um ímpio.
É difícil, né? Não, é porque assim, assim, no Scarlet Violet tem um conceito de futuro e passado, né? A gente já fez um podcast gigante de Pokémon, por incrível que pareça. Então, gente, ouça o podcast de Pokémon de Scarlet Violet. E tem esse conceito de passado e futuro. E na minha visão, o Raikou ele já é muito parecido com o Tigre Dente de Sabre, sabe? Ele já tem uma identidade muito próxima à Paldea. Pra que vai fazer? Aí, claro que eles quiseram fazer algo diferente acho que pra chamar atenção também, né? Pra virar, ó, como um tigre dente de sabre virou aquele dinossauro cabeçudão, que eu não esqueci, pescoçudão, que eu não sei o nome daquele
do dinossauro.
É, então. Ele,
é o Brachiosauro.
Essa mistura, né? É, exato. Né? Ele quis simular isso, mas eu, assim, eu achei, tá bom, né? Vamos comprar, não?
Mas, ô Luigi, o pessoal tá falando que a arte tá bacana, mas realmente, ele tá muito bonito. Mas se você vê na arte, ele tá um pouco diferente. Ele tá com aquela pelugem dele de trajeta, como se fosse uma antena, né? De buscar, de raio.
Sim, de raio, né? E tal. O negocinho, a golinha dele, né? É uma nuvem, né? E tal.
Ele tá parecendo com aquele dinossauro que, na verdade, são as torres do Horizon, né? Do Zero Dawn.
Sim, igualzinho.
Tá muito parecido.
Ah, sabe qual que é o meu medo, Léo? Eles transformaram o Entei no Pterodáctilo, porque já tá falando pro pessoal que ele quer que transforme o Entei no Pterodáctilo. Pelo amor de Deus, tô com medo.
Não. Aí eu paro. Aí eu desinstalo o jogo. E pior que assim, todos os Irons, né, os Pokémon que são paradoxo da Violet, todos eles têm Iron no nome. Só os da Scarlet sempre tem algo relacionado ao que ele representa. Pô, o Iron Crown ficou mais bonito que o Cobalion. Agora, Raging Bolt, você viu? Nossa, Raging Bolt, nossa, vai ser naipe o Shen Pau, assim. Não, porra, de uma girafa amarela com a nuvem no pescoço. Pelo amor de Deus, aí abusaram.
Ó, eu vou passar aqui algumas coisas que teve no site, fiz umas pesquisas, tô escrevendo a matéria. Vou passar aqui pra galera ficar por dentro do que tá acontecendo, porque, assim, essas DLCs, elas estão um pouco mais caras mesmo. Eu acho que não vale, né? Como já falei, que o jogo base também não vale 300. Mas, pelo menos, assim, esses DLCs estão trazendo bastante conteúdo, muito mais conteúdo do que o Sword Shield trazia, né? Ele já começa trazendo uma região, né? Principalmente na segunda onda dessa expansão, trazendo bastante coisa. Mas antes do DLC em si, tá vindo evento aí. Além do evento do Mewtwo e do Mew, tem outro evento. Nós vamos começar a ter os eventos de Outbreak, né? Que é aquela... Então tá tendo alguns eventos novos, né? Por exemplo, vamos ter o evento de Outbreak, que eram os eventos que a gente tinha muito no Pokémon Legends Arceus. Vai começar dia 28 de setembro e vai até outubro, com o Pokémon Clefairy. A Clefairy, ela aparece da Kitakami, que é a região do DLC da DTL Mask, né? Mas não aparece em Paldea. Então, se você quer uma Clefairy pra colocar aí na sua equipe, corre atrás desse evento aí, porque ele vai aparecer ali em Paldea. Você não precisa ter o DLC, tá? Não precisa comprar, porque ela vai aparecer em Paldea também. E ela vai vir com a Raibon, a Upbeat Mark, tá? Mais algumas coisinhas que nós vamos ter agora aqui no DTL Mask. A historinha dele vai se passar o seguinte: você e outros alunos vão fazer uma viagem escolar para a cidade de Mosui, é a cidade da região de Itakami. Ela vai atuar como o centro ali da região que fica fora de Paldea, tá certo? Você vai ficar instalado numa base de operação no centro da cidade, lá onde reúne a galera, né? O povo daquela cidade se reúne muito para ver eventos, lojinhas, comprar itens, doces, essas coisas assim que vai fazer parte dessas tradições. É uma ilha feita com muitas tradições, muitas histórias, muitos mistérios que você vai poder participar, vai poder desvendar. Há também um parque chamado Loyalty Plaza, que possui alguns status dos pokémons considerados heróis pela população local. Provavelmente são aqueles três pokémons que já foram mostrados, né? O Okidoki, que é aquele macaquinho, o Mukindori, que é tipo um lobo, né? E tem o Fezandipit, que é muito feinha aquela ave, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, eles também possuem... eles possuem uma ability também compartilhada entre os três. A ability que causa Deadly Poison. Existe no jogo aí o Poison comum, que é um Poison quando o Pokémon adversário ele fica envenenado, ele vai pouco do seu HP, mas é estável, vai perdendo sempre aquele mesmo valor de HP, né? Agora tem o Battery Poison. Esse Battery Poison, assim que ele acerta o oponente, ele vai começar a tomar dano. Só que a cada turno, esse dano é maior. Então, assim, a chance de seu Pokémon morrer por esse Battery Poison é maior. É como se você usasse... Só que, assim, qualquer movimento que ele usar que encoste no Pokémon adversário, ele vai deixar o Pokémon com o Battery Poison, tá? Não foi falado muita coisa mais sobre eles. A gente sabe que eles vão ser necessários para desvendar o mistério do outro Pokémon lendário, o Pokémon de capa que tá ali no jogo, na primeira parte do DLC, que é o Pokémon Ojepon, né? No trailer a gente vai ver esse lendário e na sua forma comum, usando aquela máscara, só que ele é um Pokémon que quando entra na forma Terastal, ele muda de aparência, né? Esse é um poder ainda desconhecido, não tem muito que a gente falar por enquanto, porque eles não revelaram, provavelmente só vão revelar no jogo, ou quem sabe um trailer aí alguns dias antes do lançamento do jogo, tá? A gente ainda nessa primeira parte do DLC, nós vamos ter uma mecânica nova e vai ser com a sua câmera fotográfica, né? Você vai conseguir um novo, vamos dizer assim, uma atualização, um upgrade na sua câmera fotográfica com um acessóriozinho que vai ser possível conseguir com a personagem Perry, bem descontraída, que vai estar aparecendo em Kitakami. Ela quer achar um Pokémon misterioso, tá? E a gente também não sabe qual é esse Pokémon misterioso, se é um lendário, se é um normal. Eu acho que vai ser uma surpresa pra gente aí descobrir que Pokémon é esse. E a gente vai ter que procurar esse Pokémon na Timeless Wood, né? E por lá existem diversos Pokémons, não só esse misterioso. E a gente vai ter que tirar fotinha, olha só, é quase um Pokémon Snap. E ela vai estar junto contigo pra te ajudar a achar esse Pokémon aí. Vamos ter também um evento Ogre Austin. Em Kitakami, essa região é cheia de tradição e histórias fantásticas, como eu falei. Então ela vai trazer esse tipo de tradição, esse mistério, bastante pra gente aí. E uma das tradições mais antigas vai acontecer durante a nossa jornada. O objetivo dessa tradição é coletar berries. A gente vai estourar uns balões e vamos poder jogar com outras pessoas online para poder participar. E vai ser o seguinte, umas pessoas vão estar estourando os balões, coletando essas berries e levando até a cestinha, que é a Berry Tables, enquanto outros vão ter que ficar ali, ó, ajudando ali do lado da mesa, porque pokémons selvagens podem ir comer sua... E vai diminuir sua pontuação, então você pode perder essas berries ali e perder... O que tem de legal nisso daí? O que tem de legal nesse evento? Você vai conseguir algumas recompensas. São motis. Esse moti é um doce japonês. Um doce muito gostosinho, de vez em quando eu compro aqui com a esposa, muito gostosinho. Uma espécie de uma farinhazinha por cima, com um recheio ali mais gelatinoso. E você vai receber esse moti. Esse moti aumentar os pontos básicos das estatísticas do seu Pokémon. Mas você também ainda pode receber o Fresh Start Moti, que ele vai redefinir os seus pontos. Ou seja, para quem curte muito o competitivo, isso vai ajudar bastante aí para você colocar exatamente ali os status onde você quer.
E muito mais simples do que os berries, né? Porque tem 6 berries que reduzem um stat por vez. Pomeg, Kelps, Qualot, essas coisas. Esse Moti aí vai resetar todos os efforts, gente. Então, errou um Protein, errou um effort ali a mais, reseta, faz de novo.
Exatamente, isso aí. A gente vai ter também alguns personagens aqui, vai ter, ela é responsável para que vai levar a gente lá de Paldeia para essa região da primeira expansão. É uma personagem bem curiosa e ela é muito curiosa com o fenômeno Terastal, né? Então a gente vai conseguir ver algumas coisinhas novas sobre o Terastal aí, provavelmente com ela. É, outro recurso também bacana que vai ser para tirar selfie, para quem gosta de tirar fotinha aí, o momento vai ser agora. Se tiver essa conexãozinha com o DLC, você vai ter um bastão de selfie, né? A verdade é isso.
O pau de selfie,
que é o rotor stick. Com ele você vai conseguir tirar foto com ângulos mais distantes, para poder pegar mais área, pegar linha. Quando você estiver na Onion Run, conseguir tirar uma foto pegando mais gente, era. E agora também você vai poder mandar você tá com ele fora da Pokébola e pedir para ele esperar. Hoje eu fiquei surtando, tentando tirar uma foto do Mew, que o Mew ou ele ficava dando volta do meu personagem, ou ele ia dormir, né? Agora você dá um comando para ele, ele vai uma foto, e você vai conseguir tirar fotinha com os Pokémons. Outra coisa bacaninha que a gente vai ter aqui é uma... Eu não gosto muito disso não, mas enfim, eles querem que a gente interaja, né? Online, eles querem que a gente troque Pokémon. Mas dependendo da versão da DLC, do seu jogo base, vai ter um Pokémon que vai estar só no Scarlet e outro em Violet também. Isso não serve só para os lendários, serve para os Pokémons base mesmo que vão estar lá. Por exemplo, no Pokémon Scarlet você pode encontrar o Gligar. Já na Pokémon Violet você vai encontrar o Iapon. Não acho muito bacana, mas eles insistem nisso. Eu acho que não precisa, né? Porque provavelmente são 6 pokémons para cada lado, como jogo base, e a gente consegue pegar eles assim muito fácil.
Eles vão ter alguma... Eu acho que eles vão ter alguma evolução de Paldeia, por isso que eles só apareceu a forma base, não apareceu o Gliscor nem o Ambipom.
Tomara,
que,
né, cara?
Eu acho que tem coisa aí, hein? Eu acho que tem coisa aí que eu escondendo.
Você tem razão, hein, Vitor? Continuando aqui, a gente vai para a segunda parte da expansão. Essa segunda parte da expansão tem bastante coisa que apareceu muito no site. E a gente, quando vê o trailer, a gente fica meio perdido com algumas coisas que vão aparecendo muito rápido. Então vamos lá. Aqui na segunda expansão você vai conhecer novos treinadores, eles se reúnem e treinam em batalhas da Liga ou Club. Olha só, Pokémon Club aí, mas enfim. Assim, nessa escola, né, que você vai ser convidado, você vai poder batalhar, você vai poder conhecer pessoas novas, você vai receber certas atividades que vão te dar Blueberry Points, que é uma moeda corrente dessa academia. Mas como que você vai conseguir esse Blueberry Points? Você precisa fazer doações, tá? Porque assim, existe o nosso clube principal ali, mas nessa academia existem outros clubes que precisam de financiamento para suas atividades. Como que você vai ajudar essas academias? Toda vez que você conseguir doar esses group points, vai conseguir no jogo, que é a moeda corrente da academia, você vai receber presente como agradecimento para as doações dos outros clubes. E é através dessas recompensas que você vai poder... no trailer mostra lá um quarto tudo rosa, um quarto azul, que a gente não teve, não sei por que a gente não teve no jogo base, no nosso quarto na escola, uma personalização, né? É como o Vitor falou, é um jogo muito fim. Agora a gente vai ter com esse DLC, tá?
O jogo é mais cru que o Tatsugiri, velho. Pelo amor de Deus.
Tenso demais. Agora falando sobre aquela parte ali que mostra no... Que a gente tá... Parece um submarino, né? Um submarino muito grande, circular. Ele se chama Terrarium. E ali é a parte externa dessa escola. Você vai estar submerso, né? Lá você vai conseguir estudar... com ambientes lá artificiais nessa instalação. Ela tem uma variedade de ecossistemas com ambiente habitável com pokémons que será apresentado a você ali. Não vai ter em Paldeia, mas ali você vai poder capturar. Esse submarino foi construído com o intuito de reforçar a aprendizagem dos treinadores mais fortes. Então, provavelmente, nada de treinador fraquinho lá. Você vai ter alguma galerinha lá mais fortinha. E essa área ela é composta com 4 climas e 4 ecossistemas únicos. Tanto o céu como as paredes são artificiais e elas projetam para refletir a hora, o dia e o clima, além da temperatura. ela vai, assim, regular todos os quatro climas que tem ali para os pokémons. Por exemplo, o pokémon ali que se dá bem mais no gelo, por ser um pokémon elemental de gelo, dessas quatro áreas que estão divididas, ela vai controlar a temperatura, vai controlar tudo para aqueles pokémons se sentirem à vontade. E é por isso que ali não existe ideia, porque são climas, detecção, um ecossistema que aquele pokémon necessita para ter ali, né?
Deixa eu perguntar, Lando, desculpa. O sistema de mapa vai ser muito parecido com o sistema de mapa de DLC do Sword and Shield? De ser meio que um mini mapinha ali, isolado?
Você vai viajar para outros lugares, mas assim, o tamanho do mapa que tem no Sword Shield e o tamanho do mapa que tem nessa DLC não é comparável, tá?
Não, assim, eu digo a fórmula. Digo, é meio que um mundo separadinho ali, que vai ser visto ali. Você pode visitar, obviamente, né? Mas vai ter os pokémons exclusivos ali só naquela região. Deve ser muito parecido, né?
Isso, vai ser assim que você vai ser convidado, né? Pra viajar.
Então... Sword and Shield realmente é um protótipo mesmo, né?
É um protótipo.
Tudo que eles implementaram lá atrás, implementaram aqui.
Exatamente.
Mas a ideiazinha de viajar foi boa, de liberar o mapa embaixo, tipo essa fog que tem, né? Essa névoa escura que tem no mapa, eles podem fazer um anexo e lançar ali mesmo. Aí você só muda de localidade o mapa, né? Mas é bem divertido isso daí. Dá uma vida pro jogo que não tem, né?
Aham, é verdade. É assim, são outras regiões, né? Mas não é mais Paldeia. É a região de Kitakami e a outra região que fica no mar mesmo, que é um ambiente ali artificial que eles fizeram na segunda expansão, né? E... quem vai te convidar nessa segunda expansão para você ir realmente para a escola da Blueberry é o diretor mesmo, é o fundador, o Cyrano, o diretor e fundador dessa academia. Ele é amigo do diretor Clavel, ele vai saber alguns rumores sobre sua aventura por Paldeia, vai ficar curioso e vai te convidar para fazer parte ali e estudar pro intercâmbio, né? Aí você que gosta de batalhar, você vai gostar bastante dessa expansão aí, porque além dessa região maior que tem na segunda expansão, desses quatro ecossistemas, você vai ter uma E4 da escola, né? Então o dinamismo ali vai ser o seguinte: cada um desses ecossistemas, em cada um desses ecossistemas vai ter um membro da Elite Four, que são os quatro melhores alunos da escola, e são bem prestigiados, a galera gosta bastante deles, e você vai ter um trial ali. Cada trial, você vai precisar passar por esse trial, a lação imun, para poder vocês... poder batalhar com esse membro da elite e se tornar o melhor treinador da escola. No caso desses trials aí, um deles, que é o trial voador, que você vai conseguir pegar um suplemento, tá, Vitor? Na verdade, não vai ser você, não. Vai ser um suplemento que assim que você começar o trial, o Coraidon ou o Miraidon vai comer e vai ter esse poder temporário dele de voar mesmo.
É, de voar.
Aí futuramente, provavelmente você vencendo os membros da elite, se tornando um treinador mais forte, você vai conseguir esse poder permanente aí, e eu espero muito que você consiga fazer isso pro Paldeia, né? Ia ficar muito bacana, ao invés de você ficar planando ali, você poder voar pela região de Paldeia, né?
Sim, muito interessante isso. Porque é ruim ficar planando, porque chega uma hora que ele automaticamente só despenca. Ele não fica...
Só despenca.
Ele só despenca, tipo, cansei.
É isso mesmo.
Coisa mal feita.
É muito ruim, né, cara? Porque você não tem estabilidade. Você tá procurando um Pokémon Shine ali de uma altura bacana, mas você vai despencar, vai encostar em algum Pokémon, vai se perder todo, fica uma confusão só, né? Sem contar que ele encosta na parede e escorrega, não sei porquê. Mas enfim. Aí no final do trailer, algumas pessoas não perceberam um pouco ali, mas ele fala ali, no site também, ele fala que a gente vai ter uma mini história ainda ali, que a gente vai retornar pra Paldeia e a gente vai atrás do Pokémon Terapagos, o Pokémon responsável pelo fenômeno Terastal. Já foi mostrado aqui Terastal, que é aquela forma que ele fica com um casco, com vários elementos, né, do jogo Pokémon mesmo. Então, provavelmente, a gente vai voltar ali pra Paldeia pra buscar ele, pra encontrar ele, desvendar esse mistério. E quem sabe também o Range Bolt e o Iron Claw, eles vão aparecer ali em Paldeia também. Só não foi falado como vai ser por uma raid, ou se a gente vai encontrar eles mesmo lá na caverna, nos cristais mesmo, na cratera de Paldeia. Eu acredito que seja, porque pelas imagens estão num ambiente assim, que não é de raid, né? Então vamos ver.
É da área zero.
Da área zero, exatamente. Então vamos ver se a gente vai voltar pra lá mesmo, pegar tanto esses Pokémon de paradoxos novos aí, e também pegar esse o Terapagos, né? Eu acho que vai ser bacana. Então, assim, tem bastante coisa pra fazer nesse DLC. No Sword Shield, você pega o DLC, você tem... Assim, eu peguei ele numa tarde, eu já tinha finalizado o DLC, já tinha... Em uma semana, eu já tinha terminado de completar a Dex, né? Porque é muito corrido, é uma mini história que tem ali. E o que tudo indica, assim, pelo menos se você ler todas as informações no site, é que essas DLCs elas vão ser um pouquinho maiores. Eu espero que seja, né? R$175 é um valorzinho um pouco puxado para DLC, mas eu espero que agregue bastante na aventura, agregue competitivo, né? E trazendo mais pokémons, eu acho que já vai agregar também para quem gosta de captura e colecionar. Agora vamos ver se isso vai funcionar de forma bacana. Essa parte de voar já vai agregar até no jogo base. Eu espero que a gente possa trazer isso para o jogo base, né? Não fica claro que fala sobre isso. E só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Agora a gente vai ter algumas coisas bobinhas, mas que são legais que teve em Pokémon Sun e Moon. Você vai poder trocar a forma como você joga o estilo mais bacaninha pro seu treinador, né? E os pokémons que têm essas Raibons, elas vão aparecer mais frequentes, tá? Então, além da Raibon, você vai conseguir botar pokémon. Aí você vai lá jogar, Mewtwo. Você jogou pra batalhar e vai aparecer Mewtwo, o poderosão, o sinistrão, né? Ah, são... Vamos dizer assim, cosméticozinhos que vão acrescentar no jogo, que eles quiseram colocar aí, mas não é nada demais, não. Bacana que isso vai ter de novo lá. Até o momento que tem, assim, pra gente saber de importante é isso.
E uma pequena curiosidade, gente, agora que você, Leandro, falou sobre o Terapagos, né? O mapa de Paldeia é uma ilha, né? Se você pegar a arte oficial do mapa de Paldeia e pegar o Terapagos, você vai ver que a ilha tem o formato do Terapagos.
É verdade.
E a área zero é onde fica bem a parte de cima do casco dele com os elementos ali. Então, assim, tem muita relação disso. Diz, né, teorias, né, que eu dando uma lida na internet, que a região de Paldeia era um Terapagos gigante, fazendo alusão da mitologia da tartaruga, né, que carrega o mundo nas costas. Então, por isso que ele tem todos os tipos, né? Porque os Teras surgiu dele e tudo mais. É uma tartaruga gigante. Tem os biomas separados, porque é onde cada tipo fica ali. Então, tem umas teorias bem bacanas, assim. Eu vi, parece mesmo, tá? O desenho. Já vi histórias, assim, menores. Então, acho que nesse caso não deu ponto sem nó. Vai ser bem nessa vibe, assim. Mas eu gostei mais da primeira DLC. Eu acho ela mais completinha.
Claro que ela tem uma identidade visual muito melhor, né? Vamos combinar, né?
Ah, sim.
Né? Todo um negócio de samurai, né? Todo de tempo feudal, muito melhor do que se...
É que o outro é mais tecnológico, né? Um é mais folclore e o outro é mais tecnológico.
Então é isso aí, pessoal. Essa foi a apresentação da Pokémon Presents de agosto de 2023. No geral, vocês viram que a Pokémon Company focou mais em apresentar coisas novas para jogos já existentes e apresentar animações do que lançar jogos novos. A gente desconfia que jogo novo, talvez eles estejam guardando para um console novo, quem sabe, né? Então é isso aí, pessoal. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham, quais foram as suas impressões da apresentação, o que vocês acham que vem de novidade por aí. Nós somos o podcast do site Nintendo Blast, onde você encontra notícias, onde você encontra análises, você encontra novidades e você vai encontrar o resumo dessa apresentação feita pelo nosso colega Ivanir. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar o tchauzinho então. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu!
Valeu, comentem aí embaixo qual tênis do Pokémon que o cara tá tendo vergonha de falar, por favor.
É aí, pessoal, fui.
Valeu, galera, beijo, tchau, tchau.
E não falamos do assunto do tênis agora.
Ligeiro.
Valeu.
Edição e sonorização feitos por Luigi.